Estávamos aqui conversando com Alessandro D'Adalto, que é do IBEF. IBEF que tem uma reunião nesse final de semana, ele estava falando aqui das perspectivas, está pelo menos na expectativa de que o governo adote algumas medidas aí para tentar aquecer a economia num período mais curto de tempo. E também estava falando a respeito da possibilidade de as bolsas de valores, ou a bolsa de valores aqui do Brasil, receber um aporte maior, principalmente por conta da expectativa que existe até o final do ano de uma queda mais acentuada do juro, o juro ficando ali na casa dos 5%. É bom a gente sempre falar, né, Paulo Henrique? Esse é o juro oficial e o juro praticado pelo governo. Agora, nas últimas semanas, Paulo Henrique, teve uma montanha russa aí no caso da Bolsa de Valores, né? Ela subiu, chegou lá até os 104 mil pontos e depois disso começou a descer e descer bem, né? Ontem, se não me engano, fechou abaixo dos 100 mil novamente, não foi isso?
Exatamente. Hoje abriu um pouquinho alta, já está caindo novamente. Mas justamente é principalmente por conta do cenário externo. Como você mesmo disse, parece que temos uma agenda positiva para o mercado, pelo menos internamente, e se de fato a gente fosse uma ilha isolada e não dependesse de fatores externos, certamente a gente poderia ter uma bolsa mais tranquila, entre aspas, né? Câmbio e bolsa principalmente. Só que a gente não vive num mundo isolado, realmente a gente interage com o mundo inteiro, as relações de comércio e economia de uma forma geral são muito ligadas entre as principais potências do mundo. E a questão de Argentina, a questão da guerra comercial dos Estados Unidos e até mesmo já estão começando a discutir no mundo uma possível desaceleração de crescimento é que tem de fato feito com que a gente tivesse uma volatilidade mais alta nos últimos pregões da Bolsa de Valores. Realmente a gente teve um fluxo de estrangeiros saindo da bolsa, principalmente por esses motivos externos, como a gente bem colocou. A questão da Argentina, a gente até conversou na semana passada sobre esse assunto, não deixa de ser o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, então de fato isso pode ter alguma influência nos fluxos de comércio, toda aquela questão de o próprio candidato, né, do peronista, falando que os acordos com o FMI que foram feitos são impagáveis, né, e não tem como se cumprir. Então isso tudo acaba gerando uma certa apreensão quando a gente fala de América do Sul. E a questão de guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, aquela interrogação, tem hora que parece que o Trump dá uma suavizada, tem hora que ele aperta, de vez em quando solta no Twitter dele ali, que ele gosta muito desse meio, que existe uma interlocução já para tentar haver algum tipo de consenso, mas de fato é que a gente até então não tem nenhuma medida concreta, nenhuma trégua dessa questão de guerra comercial, e o mundo todo sai perdendo, porque a gente está falando das principais economias do mundo e de fato os fluxos de comércio e até mesmo as questões de câmbio e juros acabam sendo influenciadas por essas duas grandes potências. E além disso, né, a própria China, no final de semana, está revendo a questão de política de juros internos justamente com um receio de uma desaceleração mais forte, o que também acaba criando algum tipo de apreensão. A Alemanha também sinalizou alguma coisa nesse sentido, diz que tem uma questão fiscal bem resolvida e que pode, de repente, atuar mais suavemente na questão de política monetária para tentar suavizar uma possível desaceleração. Então, acho que o que está acontecendo é uma apreensão com relação a, de fato, se o mundo vai desacelerar, as principais economias do mundo vão desacelerar ou não, e que acaba impactando o nosso país, dado que é um país emergente, né, e temos uma volatilidade mais acerbada, principalmente quando a gente fala de bolsa e câmbio, e aí estrangeiros sacando dinheiro daqui, levando para, de repente, portos mais seguros, enfim. Tudo isso acaba causando essa apreensão.
Existe uma, digamos, uma perspectiva ruim por conta de um cenário internacional que não é favorável. Você mesmo citou, né, Paulo Henrique, os casos aí da guerra comercial, o número da Alemanha da semana passada, que não foi bom, que poderia indicar o início de recessão lá na Alemanha. A questão do Brexit, né, com a possibilidade de uma definição na saída, né, da Grã-Bretanha da comunidade europeia, o que para os economistas pode significar também um sinal mais forte de recessão, de uma recessão mundial. Agora, Paulo Henrique, o nosso cenário aqui Eu li hoje, acho que foi, se não me engano, na Miriam Leitão, aponta para uma retirada também de dinheiro daqui, de investimentos que estavam aqui, né? É que, segundo a Miriam Leitão, isso seria uma... Ela define como uma tempestade perfeita, né? Verdade. E ela está apontando aqui que os investidores, eles retiraram do país algo em torno de 19 bilhões. O que o governo deveria fazer, Paulo Henrique? Porque acelerar mais do que ele acelerou, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência, não teria jeito. Agora está entrando já a reforma fiscal, né, em discussão. É possível até que a gente tenha uma primeira etapa da aprovação da reforma fiscal até o final do ano. Está faltando, eu tinha até comentado isso aqui com o Alessandro Dadalto, está faltando ao Brasil, Paulo Henrique, na sua opinião, algo para, digamos, chacoalhar a economia de uma forma imediata, alguma medida, por exemplo, que pudesse mostrar para o país que existem outras maneiras de fazer a economia começar a girar? Você não acha que está faltando alguma medida aí de curto prazo, não, Paulo Henrique?
O que eu entendo é o seguinte, apesar, né, do nosso presidente estar falando algumas coisas que não deveria, né, a agenda econômica ela está relativamente bem positiva e endereçada, principalmente no Congresso, né? Como você mesmo falou, parece que existe uma boa vontade do Congresso em aprovar, sejam medidas de reformas constitucionais, sejam medidas de reformas mais microeconômicas, o que acaba fazendo com que o cenário interno seja mais positivo. Mas realmente a gente está tendo esse movimento de saída de recursos, a gente viu o dólar aí batendo recordes novamente, é justamente pela essa questão externa, né? O país nosso, na caixinha do investidor internacional, dos gestores de recursos do mundo, é uma que eles chamam, estamos na caixinha dos emergentes, apesar de, dentre os emergentes, ainda sermos uma das melhores opções hoje em dia, olhando perspectivas para frente, é claro, mas, de fato, quando existe algum tipo de turbulência no mercado internacional, os investidores eles adotam um termo que eles chamam de flight quality, né? Que é justamente voar para ativos de mais qualidade quando existe algum receio de desaceleração, de crise, enfim, de recessão. Então, eles acabam tentando levar seus recursos para ativos de mais, vamos dizer, de menor risco, ouro, por exemplo, investimentos em economias um pouco mais maduras e mais estáveis. Isso acaba fazendo justamente esse fluxo contrário, né, de entrada, que é o que a Miriam comentou, e realmente são números bastante assustadores quando a gente olha os outros anos, né? Nem no governo Dilma, que a gente teve até uma certa apreensão do investidor estrangeiro com relação ao Brasil, a gente teve volumes de recursos tão elevados. Mas, de fato, até concordo com o Alessandro, como você comentou, se a gente olhar somente a agenda interna, a gente realmente tem algo bastante positivo para acontecer. Se, de fato, a gente tiver pelo menos uma calmaria ou algum tipo de estabilidade no mercado interno, acredito que esse fluxo possa se reverter. Mas você me perguntou, tem algum tipo de medida que dá para fazer no curto prazo? Eu acredito que não. Acho que, de fato, se essas reformas forem endereçadas, forem votadas com seriedade da forma que tem que ser feita, eu acho que isso é o melhor atrativo, porque o investidor estrangeiro ele quer justamente previsibilidade. Ele quer investir em um país que ele respeite os contratos, não exista nenhuma mudança de curto prazo que possa alterar. Quando a gente está falando de investimento direto, investimento produtivo, que são investimentos que geralmente maturam em médio e longo prazo, então qualquer mudança de regra, qualquer tipo de estabilidade é justamente mudança de regra que eles não querem, e estabilidade é justamente o que eles querem, a questão de previsibilidade. Então entendo que internamente a gente está relativamente bem endereçado. Lógico que aquele parênteses que a gente acabou fazendo. O presidente podia ajudar um pouquinho, às vezes, né? Até ajudando a equipe econômica, que tem pessoas fenomenais e que, de fato, estão fazendo um bom trabalho, mas tirando as questões, né, de palpites do presidente, com algumas questões que acabam gerando algum ruído político, principalmente, a gente entende que a agenda econômica está bem endereçada. Então, acho que é simplesmente botar em prática todos esses planos que estão sendo divulgados.
Letícia.
Tudo bem, Paulo?
Tudo ótimo, bom dia.
Bom dia, tem pergunta aqui do nosso ouvinte Jorge Abib, ele fala, ora, os fundos imobiliários hoje são bons investimentos considerando o cenário de juros baixos?
Sem dúvidas, né? Hoje a gente tem fundos imobiliários, acho que a gente até fez alguns painéis aqui sobre fundos imobiliários, mas para explicar um pouquinho bem rapidamente para o pessoal, fundos imobiliários são fundos que compram ativos imobiliários e os cotistas dos fundos, que são nós investidores, recebemos a renda de aluguel por esses ativos. Então é como se você comprasse uma sala comercial, se fosse sócio de um shopping center, se tivesse lojas alugadas para grandes empresas e todo mês você receberia esse aluguel. Nesse cenário de juros baixos, realmente, com a questão da taxa de juros, como o próprio Alessandro comentou, provavelmente a gente tem a taxa de juros próximas a 5%, pelo menos é a previsão no final desse ano, de fato, o rendimento proveniente das receitas de aluguel, eles fazem muito sentido e, às vezes, você consegue entrar em fundos imobiliários que rentabilizam cerca de 6% a 7% ao ano, e eles têm a vantagem dos rendimentos não serem tributados em imposto de renda. Então, você acaba tendo uma rentabilidade de 6, 7% ao ano, isenta de imposto de renda, o que, quando comparado na renda fixa de hoje, é algo bastante interessante. Mas é sempre importante falar que, quando você entra num fundo imobiliário, você corre exatamente o risco do mercado imobiliário. Então, você tem o risco de vacância, eventualmente, um dos imóveis que o fundo detém, ele pode ficar vago durante o tempo. Você pode ter risco de inadimplência, né, da pessoa que está alugando imóvel da empresa, pagando para o fundo. Então, eles são exatamente os mesmos riscos. Então, é sempre muito importante, quando você for selecionar um fundo imobiliário para aplicar, é olhar a qualidade dos ativos que compõem a carteira daquele fundo. Quais são os imóveis que tem naquele fundo, qual a praça que ele está localizada, qual o histórico de vacância daquela região, de repente, onde os imóveis estão localizados, e a qualidade do gestor do fundo, que faz toda a diferença em selecionar esses ativos para que você consiga investir de forma mais segura.